A solidão de Deus. Talvez esse título não seja suficientemente claro para indicar o seu tema. Isso se deve, em parte, ao fato de que hoje em dia bem poucas pessoas estão acostumadas a meditar nas perfeições pessoais de Deus. Dos que leem ocasionalmente a Bíblia, bem poucos sabem da grandeza do caráter divino que inspira temor e concita adoração. Que Deus é grande em sabedoria, maravilhoso em poder, não obstante, cheio de misericórdia, muitos acham que pertence ao conhecimento comum. Contudo, chegar-se a um conhecimento adequado do seu ser, sua natureza, seus atributos, como estão revelados nas Escrituras Sagradas, é coisa que pouquíssimas pessoas têm alcançado nestes tempos degenerados. Deus é único na excelência do seu ser. Ó Senhor, quem é como Tu entre os deuses? Quem é como Tu glorificado em santidade, terrível em louvores, operando maravilhas? Diz Êxodo 15, verso 11. No princípio, Deus, diz Gênesis 1:1. Houve tempo, se é que se lhe pode chamar tempo, em que Deus, na unidade da sua natureza, habitava só, embora subsistindo igualmente em três pessoas divinas. No princípio, Deus. Não existiu o céu, onde agora se manifesta particularmente a sua glória. Não existia a terra que lhe ocupasse atenção. Não existiam os anjos que lhe entoasse louvores, nem o universo para ser sustentado pela palavra do seu poder. Não havia nada, nem ninguém, senão Deus. E isso não durante um dia, um ano ou uma época, mas desde sempre. Durante uma eternidade sem fim passada, Deus esteve só, completo, suficiente, satisfeito em si mesmo, de nada necessitando. Se o universo ou anjos ou seres humanos lhe fossem necessários de algum modo, teriam sido chamados à existência desde toda a eternidade. Ao serem criados, nada acrescentaram a Deus essencialmente. Ele não muda, como está em Malaquias 3:6. Pelo que, essencialmente, a sua glória não pode ser nem aumentada, nem diminuída. Deus não estava sob coação, nem obrigação, nem necessidade alguma de criar. Resolver fazê-lo foi um ato puramente soberano de sua parte, não produzido por nada alheio a si próprio, não determinado por nada, senão o seu próprio beneplácito, já que ele faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, como está em Efésios 1:11. O fato de criar foi simplesmente para a manifestação da sua glória. Será que alguns de vocês imaginam que fomos além do que nos autorizam as Escrituras? Então nosso apelo será para a lei e o testemunho. Levantai-vos, bendizei ao Senhor vosso Deus de eternidade em eternidade. Ora, bendigam o nome da sua glória, que está levantado sobre toda a bênção e louvor, diz Neemias 9:5. Deus não ganha nada, nem sequer com a nossa adoração. Ele não precisava dessa glória externa da sua graça, procedente dos seus redimidos, porquanto é suficientemente glorioso em si mesmo sem ela. Que foi que o moveu a predestinar seus eleitos para o louvor da glória da sua graça? Foi, como nos diz Efésios 1:5, o beneplácito da sua vontade. Sabemos que o elevado terreno que estamos pisando é novo e estranho para quase todos os cristãos dos nossos dias. Por esta razão, faremos bem em andarmos devagar. Recorramos de novo às Escrituras. No final de Romanos, capítulo 11, onde o apóstolo conclui sua longa argumentação sobre a salvação pela pura e soberana graça, pergunta a ele: porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? versículos 34 e 35. A importância disto é que é impossível submeter o Todo-Poderoso a quaisquer obrigações para com a criatura. Deus nada ganha de nossa parte. Se for injusto, que lhe darás? Ou que receberá da tua mão? A tua impiedade faria mal a outro tal como tu, e a tua justiça aproveitaria a um filho do homem, de Jó 35, 7 e 8. Mas certamente não pode afetar Deus, que é bem-aventurado em si mesmo. Quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer, diz Lucas 17, 10. Nossa obediência não dá nenhum proveito a Deus. De mais a mais, vamos além. Nosso Senhor Jesus Cristo não acrescentou nada a Deus em seu ser essencial e a glória essencial do seu ser, nem pelo que fez, nem pelo que sofreu. É certo, bendita e gloriosamente certo, que Ele nos manifestou a glória de Deus, porém nada acrescentou a Deus a sua glória. Ele próprio o declara expressamente, e não há apelação quanto à sua palavra: não tenho outro bem além de ti. Salmo 16, 2. Ou em outra versão, mas correta: a minha bondade não chega a ti. Em toda a sua extensão, este é o Salmo sobre Cristo. A bondade e a justiça de Cristo alcançou os seus santos na terra, como está no Salmo 16, 3. Mas Deus estava acima e além disso tudo, pois unicamente Deus é bendito, como está em Marcos 14, 61. É absolutamente certo que Deus é honrado e desonrado pelos homens, não em seu ser essencial, mas em seu caráter oficial. É igualmente certo que Deus tem sido glorificado pela criação, pela providência e pela redenção. Não contestamos isso, e não ousamos fazê-lo nem por um momento. Mas isso tudo tem que ver com a sua glória declarativa e com o nosso reconhecimento dela. Todavia, se assim lhe aprouvesse, Deus poderia ter continuado só por toda a eternidade, sem dar a conhecer a sua glória a qualquer criatura. Que o fizesse ou não, foi determinado unicamente por sua própria vontade. Ele era perfeitamente bem-aventurado em si mesmo, antes de ser chamado à existência a primeira criatura. E que são para ele todas as suas criaturas, mesmo agora. Deixemos outra vez que as Escrituras deem a resposta. Eis que as nações são consideradas por ele como uma gota de um balde e como o pó miúdo das balanças. Eis que lança por aí as ilhas como uma coisa pequeníssima. Nem todo o Líbano basta para o fogo, nem os seus animais bastam para os holocaustos. Todas as nações são como nada perante ele. Ele as considera menos do que nada e como uma coisa vã. A quem, pois, farei semelhante a Deus? Ou com quem o comparareis? Isaías 40, 15 a 18. Esse é o Deus das Escrituras. Infelizmente, ele continua sendo o Deus desconhecido, como está em Atos 17, 23, para as multidões desatentas. Ele é o que está assentado sobre o globo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. Ele é o que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. O que faz voltar ao nada os príncipes e torna a coisa vã os juízes da terra. Isaías 40, 22 e 23. Quão imensamente diverso é o Deus das Escrituras do Deus do púlpito comum dos nossos dias. O testemunho do Novo Testamento não tem nenhuma diferença do que vemos no Velho Testamento. Como poderia ser, uma vez que ambos têm o mesmo autor? Ali também lemos: a qual, a seu tempo, mostrará o bem-aventurado, o único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores, aquele que tem, ele só, a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempiterno. Amém. Como está em 1 Timóteo 6, 15 e 16. O ser que aí é descrito deve ser reverenciado, cultuado, adorado. Ele é solitário em sua majestade, único em sua excelência, incomparável em suas perfeições. Ele tudo sustenta, mas ele mesmo é independente de tudo e de todos. Ele dá bens a todos, mas não é enriquecido por ninguém, não recebe nada de ninguém. Um Deus tal não pode ser encontrado mediante investigação. Só pode ser conhecido como e quando revelado ao coração pelo Espírito Santo por meio da palavra. É verdade que a criação manifesta um Criador, e isso com tanta clareza que os homens ficam inexcusáveis, como está em Romanos 1:20. Contudo, ainda temos que dizer com Jó: eis que isto são apenas as orlas dos seus caminhos, e quão pouco é o que temos ouvido dele. Quem, pois, entenderia o trovão do seu poder? Jó 26:14. Cremos que o argumento baseado no desígnio, assim chamado, argumento apresentado por apologetas bem-intencionados, tem causado mais dano que benefício, pois tenta baixar o grande Deus ao nível do entendimento finito e, com isso, perde de vista a sua singular excelência. Tem-se feito uma analogia com o selvagem que achou um relógio e que, depois de um detido exame, inferiu a existência de um relojoeiro. Até aqui tudo bem. Tentemos ir mais longe, porém. Suponhamos que o selvagem procure formar uma concepção pessoal desse relojoeiro, de seus afetos pessoais, de suas maneiras, de sua disposição, conhecimento e caráter moral, de tudo aquilo que se junta para compor uma personalidade. Poderia ele chegar a imaginar ou pensar no homem real, o homem que fabricou o relógio, de modo que pudesse dizer: eu o conheço? Fazer perguntas como esta parece fútil, mas estará o eterno e infinito Deus tanto mais ao alcance da razão humana? Realmente não. O Deus das Escrituras só pode ser conhecido por aqueles a quem ele próprio se dá a conhecer. Tampouco o intelecto pode conhecer a Deus. Deus é Espírito, diz João 4:24. E, portanto, só pode ser conhecido espiritualmente. Mas o homem decaído não é espiritual, é carnal. Está morto para tudo que é espiritual. A menos que nasça de novo, que seja trazido sobrenaturalmente da morte para a vida, miraculosamente transferido das trevas para a luz, não pode sequer ver as coisas de Deus, como está em João 3:3, e muito menos entendê-las, como está em 1 Coríntios 2:14. É mister que o Espírito Santo brilhe em nossos corações, não no intelecto, para dar-nos o conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo, como está em 2 Coríntios 4:6. E até mesmo esse conhecimento espiritual é apenas fragmentário. A alma regenerada terá de crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, como está em 2 Pedro 3:18. A nossa principal oração e finalidade como cristãos deve ser que possamos andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, como está em Colossenses 1:10. Amém, queridos.